Esta é uma leitura do livro A Filosofia da Liberdade, Fundamentos de uma Cosmovisão Moderna, escrito por Rudolf Steiner, na tradução de João Turunski e Rogério Santos, publicado pela Editora Antroposófica, edição de 2022, e este é o sexto capítulo. A individualidade humana. 1. Segundo os filósofos, a principal dificuldade no esclarecimento das representações mentais é encontrada no fato de que nós próprios não somos as coisas exteriores, e mesmo assim, nossas representações mentais devem ter uma forma que corresponda às coisas. Numa observação mais precisa, porém, verifica-se que essa dificuldade nem mesmo existe. É bem verdade que nós não somos as coisas exteriores, mas junto com elas pertencemos a um único e mesmo mundo. A parte do mundo que eu percebo como sendo meu sujeito é permeada pela corrente do suceder geral do mundo. Para minha atividade perceptiva, eu estou, por ora, encerrado nos limites da pele do meu corpo. No entanto, o que existe envolvido por essa pele do meu corpo pertence ao cosmo, formando um todo. Com isso, para que se estabeleça uma relação entre meu organismo e o objeto exterior a mim, nem é necessário que algo do objeto se infiltre em mim ou se imprima em minha mente como um sinete na cera. A pergunta, abre aspas, como eu obtenho informação da árvore que está a uma distância de 10 passos de mim? Fecha aspas. É totalmente equivocada. Ela surge da concepção de que meus limites corporais constituem divisórias absolutas através das quais as informações dos objetos penetram em mim. As forças que atuam dentro dos limites da minha pele são as mesmas que existem do lado de fora. Portanto, eu realmente sou as coisas. Aliás, não um eu, enquanto sujeito da percepção, e sim um eu, enquanto uma parte inserida no suceder geral do mundo. A percepção da árvore encontra-se com o meu eu, inserido na mesma totalidade. Esse suceder geral do mundo provoca ali a percepção da árvore na mesma medida em que provoca aqui a percepção do meu eu. Se eu não fosse um ser à procura de conhecimento do mundo, e sim seu criador, objeto e sujeito, abre parênteses, percepção e eu, fecha parênteses, surgiriam num único ato, posto que se condicionam reciprocamente. Como ser à procura de conhecimento do mundo, só consigo encontrar o elemento comum a ambos como entidades pertinentes entre si, por meio do pensar, que as correlaciona mediante conceitos. 2. O mais difícil de excluir são as assim chamadas provas fisiológicas da subjetividade das nossas percepções. Quando eu exerço uma pressão na pele do meu corpo, percebo-a como sensação de pressão. Posso perceber a mesma pressão por meio dos olhos, como luz, por meio dos ouvidos, como som, Percebo um choque elétrico, como luz, por meio do olho, como som, por meio do ouvido, como pancada, por meio dos nervos da pele, como odor de fósforo, por meio do órgão olfativo. O que decorre desse fato? Apenas isto. Eu percebo um choque elétrico, entre parênteses, ou uma pressão, e em seguida, uma qualidade luminosa, ou um som, ou determinado odor, e assim por diante. Se não houvesse um olho, eu não associaria a percepção de uma qualidade luminosa à percepção da vibração mecânica no entorno. Sem a presença de um órgão auditivo, não associaria uma percepção sonora, etc. Com que direito se pode afirmar que sem os órgãos de percepção, todo o processo não existiria? Quem conclui da circunstância de um processo elétrico no olho produzir luz, que aquilo que nos dá a sensação de luz é um mero processo mecânico de movimento fora do nosso organismo, esse esquece que está apenas passando de uma percepção para outra, e certamente não para algo situado fora do âmbito da percepção. Do mesmo modo como se pode dizer que o olho percebe um processo mecânico de movimento do seu entorno como luz, pode-se afirmar que uma modificação regular de um objeto é percebida por nós como processo de movimento. Se ao longo de um disco rotatório eu desenhar 12 vezes um cavalo precisamente nas formas que seu corpo assume ao galopar continuamente, ao girar o disco, consigo provocar uma aparência do movimento. Basta olhar através de um orifício, de maneira a, nos intervalos correspondentes, ver as sucessivas posições do cavalo. Eu não vejo 12 imagens do cavalo, e sim a imagem de um cavalo correndo. 3. Portanto, o citado fato fisiológico não consegue esclarecer a relação entre percepção, perdão, e representação mental. Devemos orientar-nos de outra maneira. 4. No momento em que uma percepção surge em meu horizonte de observação, o pensar também é ativado por mim. Um componente do meu sistema de pensamentos, uma determinada intuição, um conceito, conecta-se com a percepção. Quando depois a percepção desaparece do meu campo visual, o que permanece? Minha intuição relacionada com a determinada percepção que se formou no momento do perceber. A vivacidade com a qual mais tarde eu consigo tornar novamente presente essa relação depende de como funciona meu organismo mental e corporal. A representação mental nada mais é do que uma intuição relacionada com determinada percepção, um conceito que alguma vez esteve vinculado a uma percepção e permaneceu relacionado com ela. Meu conceito de um leão não é formado com base em minhas percepções de leões. Com toda certeza, porém, minha representação mental de leão forma-se junto à percepção. Eu posso apresentar o conceito de um leão a alguém que nunca tenha visto um leão. No entanto, sem que ele tenha sua própria percepção, eu não consigo apresentar-lhe uma representação mental viva. Sim, a representação mental é, portanto, um conceito individualizado. E agora se nos torna compreensível que as coisas da realidade possam ser representadas mentalmente. A plena realidade de algo se nos revela no momento da observação pela confluência entre conceito e percepção. Por meio de uma percepção, o conceito recebe uma forma individual, uma relação com essa determinada percepção. Nessa forma individual, que traz em si como peculiaridade a relação com a percepção, o conceito prossegue vivendo em nós e forma a representação mental do objeto em questão. Ao nos depararmos com um segundo objeto, ao qual o mesmo conceito se conecta, nós o reconhecemos como pertencente à mesma espécie do primeiro. Deparando-nos uma segunda vez com o mesmo objeto, encontramos em nosso sistema de conceitos não apenas um conceito correspondente, mas o conceito individualizado em sua relação singular com o mesmo objeto, que então reconhecemos de novo. 6. Portanto, a representação mental situa-se entre percepção e conceito. Ela é o conceito determinado que aponta para a percepção. 7. Posso chamar de minha experiência o conjunto daquilo sobre o qual posso formar representações mentais. A pessoa que possui o maior número de conceitos individualizados terá a experiência mais rica. Uma pessoa que carece por completo da capacidade intuitiva não está apta a adquirir experiência. Ela perde os objetos novamente de seu horizonte por lhe faltarem os conceitos a serem relacionados com os mesmos. Tampouco pode acumular experiências uma pessoa com uma capacidade de pensar bem desenvolvida, mas com uma percepção prejudicada em consequência de órgãos sensoriais imperfeitos. É bem verdade que, de alguma maneira, ela consegue adquirir conceitos, mas suas intuições carecem da relação viva com determinadas coisas. Tanto o viajante distraído, quanto o erudito que vive imerso em conceitos abstratos, são igualmente incapazes de adquirir uma experiência rica. 8. A realidade se nos apresenta como percepção e conceito, e a imagem subjetiva dessa realidade como representação mental. 9. Caso nossa personalidade se manifestasse somente de maneira cognitiva, o conjunto de tudo o que é objetivo seria dado como percepção, conceito e representação mental. 10. Contudo, nós não nos satisfazemos apenas relacionando a percepção com o conceito, tendo a ajuda do pensar. Nós a relacionamos também com nossa subjetividade peculiar, com nosso eu individual. A expressão dessa relação individual é o sentimento, que se manifesta como prazer e desprazer. 11. Pensar e sentir correspondem à dupla natureza do nosso ser, já mencionado antes. O pensar é o elemento por cujo meio nós participamos do suceder geral do cosmo. O sentir é aquele por cujo meio podemos recolher-nos à estreiteza do próprio ser. 12. Nosso pensar nos une ao mundo. Nosso sentir nos conduz de volta a nós mesmos, só assim fazendo de nós um indivíduo. Se nós fôssemos apenas seres pensantes e perceptivos, nossa vida inteira teria de transcorrer numa indiferença sem distinções. Se pudéssemos reconhecer-nos meramente como uma identidade própria, entre chaves, self, seríamos completamente indiferentes a nós mesmos. Somente pelo fato de, com o autoconhecimento, termos o sentimento de nós mesmos e, com a percepção das coisas, sentirmos prazer e dor, é que vivemos como seres individuais, cuja existência não se esgota em sua relação conceitual com o mundo restante, já que tais seres individuais possuem ainda um valor especial em si. 13. Alguém poderia sentir-se tentado a ver na vida de sentimentos um elemento mais ricamente saturado de realidade do que a observação pensante do mundo. A isso cabe objetar que a vida de sentimentos, na verdade, só possui esse significado mais rico para minha individualidade. Para a totalidade do mundo, minha vida de sentimentos só consegue ter algum valor quando o sentimento, como percepção de mim mesmo, se liga a um conceito e, por esse desvio, se integra ao cosmo. 14. Nossa vida é um pendular contínuo entre o conviver com o acontecimento geral do mundo e nosso existir individual. Quanto mais nós ascendemos à natureza geral do pensar, onde, em última instância, o aspecto individual só nos interessa como um exemplo, como exemplar do conceito, tanto mais se perde em nós o caráter do ser particular, da personalidade singular bem determinada. Quanto mais descemos às profundezas da vida pessoal, permitindo que nossos sentimentos ressoem junto com as experiências do mundo exterior, tanto mais nos afastamos da existência universal. Torna-se uma verdadeira individualidade quem se eleva ao máximo com seus sentimentos à região das ideias. Existem pessoas nas quais também as ideias mais comuns que se fixam em suas cabeças ainda possuem aquele colorido particular que as vinculam inequivocadamente ao seu portador. Existem outras cujos conceitos são tão desprovidos desse traço de peculiaridade que chegam até nós como se não procedessem de uma pessoa de carne e osso. 15. A atividade de representar mentalmente já confere ao nosso âmbito dos conceitos um cunho individual. Afinal, cada pessoa tem um ponto de vista próprio, do qual ela contempla o mundo. É às suas percepções que seus conceitos se associam. Ela pensará os conceitos gerais à sua maneira. Essa determinação especial é um resultado da nossa posição individual no mundo, da esfera de percepções que se associa ao lugar em que vivemos. 16. A essa determinação se contrapõe uma outra, que depende da nossa constituição particular. Nossa constituição é uma particularidade especial e plenamente determinada. Cada um de nós liga sentimentos especiais às nossas percepções e, a bem dizer, nos mais diferentes graus de intensidade. Este é o aspecto individual da nossa personalidade própria. É o que resta depois de termos considerados todas as determinações de nossa vida. 17. Uma vida de sentimentos completamente vazia de pensamentos deveria perder gradualmente toda a relação com o mundo. Para a pessoa que almeja a totalidade, o conhecimento das coisas caminhará de mãos dadas com a formação e desenvolvimento da vida de sentimentos. 18. O sentimento é o meio pelo qual, inicialmente, os conceitos adquirem vida concreta. Fim do sexto capítulo.